Barbosa, vamos tratar desse assunto, é procurador do Estado do Paraná também, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, então está aí realmente muito preparado para falar sobre esse assunto e você pode inclusive interagir conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, tem uma pergunta a fazer ao doutor Alexandre Barbosa, mande sua pergunta para cá, 999-22-5796. Doutor Alexandre, uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da CBN, bom dia.
Muito bom dia, a alegria é minha, agradeço muito o convite, fico muito feliz em participar aqui do seu programa, atender as dúvidas aí da comunidade, dos nossos amigos, e fico inteiramente ao dispor para o que for necessário.
Esse é um assunto que mudou as leis, alguma alteração quando a gente fala em herança, separação, divisão de bens, nesses últimos anos?
Em termos de herança, não. Herança, a legislação continua a mesma já desde 2002. Mas em termos de separação, quando se divide patrimônio, quando se divide os bens, há alguma modificação na decisão dos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em termos de saber o que eu vou ter no momento da separação e, indiretamente, acaba gerando um importante resultado na herança, mas só por conta mesmo do regime de bens das pessoas quando se casam.
E as pessoas estão se separando mais? Está havendo mais discussão de herança? Tem dados nesse sentido? O que a gente pode informar para o ouvinte?
Discussões sobre herança, na verdade, é algo que nunca vai cessar. Sempre vai existir, porque todos morremos e no momento da morte há que se discutir para onde vai o patrimônio. Agora, em termos de separações, divórcios no Brasil, o número também se mantém estável. Uma coisa até curiosa, muita gente fala que mais se separa do que se casa no Brasil. Isso não é uma verdade. Existem dados estatísticos dizendo que o casamento ainda se mantém extremamente forte, é uma instituição que não se abalou com a modernidade, com o tempo. Muita gente achava que quando do início do reconhecimento das uniões estáveis, né, daquelas uniões sem casamento, que o casamento iria diminuir. Isso não aconteceu. Muitas pessoas se casam todas as semanas, todos os meses e todos os anos no Brasil e no mundo.
O detalhe que a gente observa também é que as pessoas foram se ajustando também. O casamento lá atrás era um casamento em termos de comunhão de bens, aquela coisa toda. Hoje já é parcial. E se a pessoa separa, tem como, quando ela casa, se ela já projeta uma separação, ela já faz um ajuste ali, né, doutor?
Claro.
Por exemplo, a mulher tem alguns bens, o homem tem alguns bens, aí eles casam. Dá para ajustar isso. Hoje é mais ou menos feito assim.
Perfeitamente. Nós temos, ao longo da história brasileira, duas leis que são a base do direito civil, do direito das relações entre as pessoas, que é o Código Civil. Nós tivemos um Código Civil de 1916 até 2002. Nesse código, o regime, até a década de 60 mais ou menos, porque teve uma modificação legislativa, o regime de bens era o regime da comunhão universal. Então, se você não escolhesse nada, você dividiria todos os seus bens, independentemente de ter adquirido durante o casamento ou não. De 2002 para cá, com o novo código, e claro, com essa modificação anterior da lei que eu falei, mas basicamente pensando o Código Civil novo, o regime hoje, que se ninguém escolher nada, não optar por um regime, o regime é o da comunhão parcial de bens, ou seja, você só compartilha, você só divide aqueles bens que adquiriu durante o casamento. E a mesma coisa acontece para a união estável. Ou seja, aquelas pessoas que vivem sem casar, se elas não fizerem um contrato de convivência, como a gente chama, elas se submeterão, ou seja, na hora da separação ou mesmo por ocasião da morte, a divisão dos bens e lá na frente, se houver morte e herança, se dará também sempre com base nesse regime parcial, nessa comunhão parcial de bens.
A Vanusa faz uma pergunta. Obrigado, Vanusa, por participar aqui do CBN. Como fica a relação, como fica a guarda dos filhos em caso de separação?
A guarda dos filhos em caso de separação é uma temática que vai depender muito, muito, muito da situação concreta da família. Todo mundo diz que sempre a guarda fica com a mãe. Essa é uma tendência, né? Mas não é uma regra absoluta. Então, dependendo da situação pela qual os pais se divorciaram, se separaram, se deixaram, o que for do melhor interesse da criança, o que for do melhor interesse da criança, vai acontecer. Então, o juiz, no caso específico da família, vai definir o que é melhor para a criança, se é melhor ficar com o pai ou se é melhor ficar com a mãe. Acontece frequentemente que se fique com a mãe, exatamente pelo fato de uma proximidade de convivência que acaba sendo mais materna. Mas isso não é obrigatório, isso não é certo. Depende muito, muito, muito daquilo que o juiz perceber na ação de separação.
A Solange, obrigado Solange também por interagir conosco, ela fala sobre pensão alimentícia. O ex-cônjuge tem direito a receber a pensão também?
Pode ser, pode ser. A regra é que o cônjuge que tem uma condição de se manter, uma condição de viver independentemente da pensão do outro, ele vai assim viver. Mas se, no momento da separação, ficar demonstrado que uma pessoa dependia da outra para viver, pode ser, sim, que o juiz fixe uma pensão alimentícia. Ou se a separação for por documento público, por escritura, no cartório, né? Aquelas separações que fazem no cartório, quando não há filhos menores, também pode se estipular, por acordo das pessoas, das partes, dos envolvidos, que se tenha uma pensão alimentícia. É algo, repito, que depende muito da necessidade do outro, tá? Isso em termos de pessoas que viveram juntas ou de casamento. Com relação aos filhos é diferente.
Uma outra pergunta, a pessoa preferiu não se identificar. Se você não quiser se identificar também não tem problema, você pode mandar a sua mensagem 999-225796. Ela diz aqui, se o casal se arrependeu depois do divórcio e quiser voltar, isso acontece muito, doutor? Ela diz assim, o que fazer? Como fazer?
Acontece sim. Veja, existe uma situação interessante. Se a pessoa se separou, se o processo foi o de separação judicial, ela pode voltar simplesmente comunicando o juiz, faz uma petiçãozinha, o advogado vai lá, faz uma petição simples dizendo as partes querem reatar o casamento. No caso de separação, só isso é suficiente. Porém, como o divórcio é algo mais severo, o divórcio ele rompe relacionamento definitivamente, então tem que casar novamente. E acredite, eu conheço várias situações de pessoas que se divorciaram e casaram-se novamente porque tinham uma afinidade, uma história de vida, e o divórcio naquele momento foi um equívoco e eles voltaram.
Não sei se a Fran tem uma pergunta, está chegando aqui mais uma pergunta, mas pode fazer aí, Fran.
Também uma pessoa que não quis se identificar, né, um ouvinte, ele diz o seguinte, que ele trabalhou a vida inteira com o pai, os irmãos saíram de casa, e nos momentos de pensamento do pai, ele diz que vai fazer um testamento, deixando a maior parte dos seus bens para esse filho que ficou toda essa parte da vida com ele. Aí ele pergunta, isso é possível? Os irmãos não vão contestar esse testamento depois? Ou seria melhor o pai dividir em vida essa herança?
Boa pergunta, excelente pergunta, inclusive. A questão funciona mais ou menos assim. Em termos gerais, quando você tem um patrimônio e você quer deixar para alguém por testamento, você pode fazê-lo normalmente. Porém, se você tiver filhos, se você tiver descendentes, se você tiver ascendentes, ou se você tiver cônjuge ou alguém que viva com você como companheiro, você só poderá dividir por testamento livremente 50% do valor do patrimônio. Em outras palavras, se esse pai quiser deixar para um dos filhos um pouco mais do que os outros vão ter, pode, mas ele tem que se ater a 50% da parte que a gente chama de disponível, ou seja, a parte que ele pode efetivamente doar para qualquer pessoa que seja, e não é diferente para o caso dos filhos.
Uma outra pergunta aqui diz respeito à questão dos filhos. Deve ser um pai. Ele não pode ser impedido de ver a criança, ou ele pode em algumas circunstâncias?
Veja, a regra é que a convivência entre pais e filhos ela deva ser contínua e para sempre. Ocorre que, se também o juiz entender que o contato da criança com o pai ou com a mãe for prejudicial de alguma maneira, causar algum mal-estar, alguma situação que prejudique esse interesse melhor que a gente sempre fala da criança, o juiz poderá limitar o direito de visitas. Mas não é uma regra em absoluto, muito pelo contrário. A regra é que os pais têm que ter uma convivência com os filhos e os pais separados vão ter ou a guarda compartilhada dos filhos ou, no mínimo, o direito de visitas assegurado.
Duas perguntas aqui, doutor. Menor, coloca aqui, a criança sob guarda tem direito à herança? E eu já vou colocar a outra aqui, a pessoa não se identifica, ela diz o seguinte, o filho que foi adotado tem direito à herança também? No nome dele não tem lá o sobrenome do pai, ele também tem direito à herança?
Veja, primeira pergunta, os filhos menores naturalmente têm direito à herança, eles não vão poder usar e administrar imediatamente sozinhos a herança porque são crianças. E para tanto eles terão um representante legal, que poderá ser o pai ou a mãe, a outra pessoa que com eles conviva, que mantém a guarda, ou um tutor que o juiz nomeia. Primeira resposta. Segunda resposta. A adoção no Brasil hoje, ela é plena. Em outras palavras, quem é adotado tem absolutamente a mesma condição, absolutamente os mesmos direitos de um filho consanguíneo. Ou seja, o filho de sangue tem o mesmo direito do que o filho adotivo.
Independente se tenha sido registrado ou não, porque aqui ela coloca, não sei se é um caso assim, antigo, mas que não tem o registro, quer dizer, não tem o sobrenome, né? Ela coloca aqui, independente.
Veja, nós temos que pensar assim. A adoção, a palavra adoção, quando a gente fala, eu tenho um filho adotivo, é aquele filho que foi submetido a um processo judicial, que o juiz deu documentalmente a adoção para o pai, para a mãe ou para um deles.
Então está
adotivo.
Documentado.
Né? Exato, tem que estar documentado. E o documentado, via de regra, significa que 99,5% das possibilidades vai significar que tenha o nome no registro. Pode ter ali algum problema, mas é exceção da exceção da exceção.
Antigamente, me parece que esse caso, doutor, o tio ficava para cuidar, ou um vizinho ficava para cuidar, aí seguia assim a vida.
Nesses casos, essa, aspas, filiação adotiva, que não é uma filiação adotiva.
Que nesse caso não é.
O mais correto é a gente chamar de uma filiação afetiva.
Isso.
Tem-se que provar que havia um vínculo muito forte, uma afetividade própria, que ainda que não tenha sido registrada, porque hoje você pode registrar os filhos afetivos, não necessariamente pela via da adoção, mas se fica demonstrado que é alguém que foi criado desde muito pequenininho, que tinha uma ligação muito forte, poderá acontecer dele receber herança. Não posso aqui dizer que é algo absoluto. Depende muito, muito, muito do modo pelo qual foi. Por exemplo, tem algumas situações em que o avô cuida da criança a vida inteira. Esse avô, tecnicamente, ele não pode adotar. E, consequentemente, ele também não vai ser um pai afetivo, pelo fato de que é avô, quer dizer, já tem uma ligação direta, né? Mas poderá esse neto receber herança como neto. Entende? Então é algo que essas situações da vida, elas acontecem e são bem complexas. Então nós temos que analisar cada caso com as suas peculiaridades.
São muitas as perguntas, os ouvintes não estão deixando nós liberarmos o professor Alexandre Barbosa, é isso, Fran?
Fico ao dispor.
Tem mais uma pergunta. Ela diz assim, que ela sempre ouviu que caso o cônjuge viesse a falecer ou ela, a herança não seria para aquele que ficou vivo, mas sim para um parente mais próximo. A pergunta é se isso é verdade e até desmotivou a querer crescer, né, como família.
Até 2002, essa era uma situação que acontecia muito. Ou seja, a esposa ela não era herdeira. Ela só seria herdeira se não existissem descendentes, filhos, netos, bisnetos e ascendentes. Pai, avô, bisavô e tal. Ela seria herdeira apenas se não houvesse nenhum desses familiares. A partir de 2002, isso mudou. Então, o Código Civil de 2002 determinou o seguinte, que vai depender, para ser herdeiro, vai depender do regime de bens com que se casou. Então, se casou no regime da comunhão parcial, que é aquele mais ou menos comum que acontece repetidamente, terá direito à herança sobre os bens que estão só em nome do morto. Aí recebe herança. Mas sobre os bens que foram comprados e estão na propriedade dos dois, recebe só a metade, que é a chamada meação. Mas eu asseguro que sim, que o cônjuge hoje tem condições de ser herdeiro do outro a partir de um planejamento, a partir de uma organização na hora do casamento.
Muito bem, nós precisamos encerrar com o doutor Alexandre Barbosa e já pode anotar na papeleta aí, Fran, porque a gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui, ou repassar para o doutor e marcar, quem sabe, doutor, numa próxima oportunidade o senhor volta para a gente responder aos ouvintes da CBN.
Fico inteiramente ao dispor e também deixo aqui aberta a possibilidade de, em caso eu não tenha condições de vir, eu tenho outros companheiros e colegas de IBDFAM, membros do IBDFAM, que podem aqui com vocês também auxiliar neste relevante trabalho de informação social.
Conversamos com o doutor em direito, professor Alexandre Barbosa, aqui no CBN Cascavel, 10h30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sexta-feira, 28 de junho de 2019. Ao menos 4 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul contra uma rede de lavagem de dinheiro comandada por presos. Um suspeito está foragido. A justiça determinou o sequestro de 5 imóveis de luxo, o bloqueio de 7 contas e a quebra de sigilo bancário de outras 47. Os valores dos bens apreendidos chega a 4 milhões de reais. Os agentes também cumpriram 23 mandados de busca e apreensão. Em Santa Catarina, a Polícia Federal faz uma operação que apura o pagamento de aposentadoria a falsos pescadores. Segundo a investigação, o prejuízo à União pode passar de 4 milhões e meio de reais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um vereador de Balneário Gaivota, no sul do estado. No local funciona o Sindicato dos Pescadores Profissionais Artesanais da região. O desemprego no Brasil ficou praticamente estável no trimestre encerrado em maio. A taxa teve uma ligeira queda de 0,1 ponto percentual na comparação com o período de dezembro a fevereiro e recuou para 12,3%. O número de pessoas desempregadas permaneceu em 13 milhões. O balanço é do IBGE. O presidente Donald Trump pediu a Vladimir Putin que a Rússia não interfira nas eleições do ano que vem nos Estados Unidos. Os dois conversaram com a imprensa antes de um encontro bilateral à margem da reunião do G20 no Japão. Foi o primeiro encontro entre o americano e o russo após a divulgação de um relatório que aponta para a intromissão de Moscou no pleito, do qual Trump saiu vencedor. Segundo os serviços secretos americanos, a Rússia tentou favorecer o republicano com ataques cibernéticos e a divulgação de notícias falsas em redes sociais. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,62% com 101.359 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,10%, cotado a R$ 3,828. O euro vale R$ 4,359, alta de 0,38%. Horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Em Belo Horizonte, informação de Micael Barbieri. Bom dia, Micael.
Bom dia, Frederico. Serão trazidos para um presídio aqui da Grande BH os 10 integrantes de uma quadrilha que tentou assaltar um banco e também trocou tiros com a polícia em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eles foram presos ontem enquanto tentavam fugir com um caminhão na BR-262 entre Uberaba e Araxá. O grupo chegou a fazer 7 pessoas reféns, entre elas 2 crianças, mas todas foram liberadas sem ferimentos. E no veículo também foram apreendidas.